Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores de Roraima querem o envio de alimentos e ajuda para a retirada de garimpeiros de terras Yanomami.
Senador sugere criação de comissões para mediação de conflitos agrários.
Abertas as inscrições para o programa Jovem Senador.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores de Roraima, que estão acompanhando a retirada de garimpeiros das terras Yanomami, querem que o Ministério Público Federal autorize o envio de alimentos e de aeronaves ou barcos para retirar os operários de garimpo da região.
Os parlamentares também defendem a entrega de cestas básicas ou pagamento de um auxílio temporário para quem deixar os garimpos em Roraima. Repórter Érica Christian.
Após sobrevoo nas terras Yanomami, os senadores de Roraima Chico Rodrigues, do PSB, Dr. Irã, do PP e Messias de Jesus, do Republicanos, querem que o Ministério Público Federal autorize o envio de alimentos e ajuda logística para a retirada de garimpeiros dessas áreas. Mais de 20 mil homens estariam isolados após o início da operação de desocupação. Chico Rodrigues reafirmou que a bancada de Roraima vai insistir na doação de cestas básicas e no pagamento de um auxílio financeiro temporário para quem deixar os garimpos ilegais.
A questão dos índios Yanomami é humanitária, mas é dos garimpeiros também. E com a sua retirada, deve-se estabelecer um valor ou cesta básica para que eles possam sobreviver pelo menos por 1, 2, 3 meses.
A bancada de Roraima também defende a liberação de áreas para garimpos licenciados. Essa proposta, no entanto, enfrenta resistências no governo federal, como antecipou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Nós não devemos trabalhar com a ideia de que possa haver algum tipo de exploração mineral nas áreas indígenas. Essas são áreas de preservação, nós temos que investir em outro tipo de atividade que não seja poluente.
O governo federal vai manter bases policiais no território para impedir a volta dos garimpeiros às terras Yanomami.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou que a crise humanitária que atinge os Yanomami também afeta outros povos indígenas. Ele citou dados do Instituto Socioambiental, que indicam que o aumento de doenças, desnutrição, assassinato, derrubada de florestas, poluição dos rios e garimpo ilegal também são realidades para outros 60 povos indígenas.
Por não ser um fato isolado, Paim cobrou das autoridades medidas rápidas para evitar que a tragédia humanitária provoque a destruição dessas comunidades.
A situação é gravíssima, também com o povo quilombola. Cerca de 75% dessa população vive em situação de extrema pobreza, dispondo de precário acesso às redes de serviços públicos.
Uma proposta recém-apresentada no Senado sugere a criação de comissões para mediar conflitos agrários.
A intenção é fazer visitas técnicas e audiências, além de propor estratégias para retomar a execução de decisões suspensas durante o período da pandemia. Reportagem de Pedro Pincer.
O Código de Processo Civil pode ser alterado para permitir a criação de comissões para mediar as desocupações coletivas em razão de cumprimento de ordens de reintegração de posse. O objetivo da proposta, de autoria do senador Márcio Bittar, do União do Acre, é disciplinar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a criação das comissões de conflitos fundiários nos diversos tribunais de justiça dos estados e nos tribunais regionais federais, além de estabelecer ser um regime de transição quanto às desocupações coletivas, que buscou como referência o modelo adotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
A reintegração de posse no Brasil segue um rito rápido, que é para exatamente defender o direito à propriedade privada. E o que essa decisão do Supremo Tribunal faz é relativizar a já frágil propriedade privada na área rural brasileira.
A proposta aguarda designação de relator.
O senador Stevenson Valentim quer aumentar a punição para lesão corporal quando praticada a bordo de aviões.
Ameaças a passageiros ou tripulantes também teriam pena agravada, segundo o projeto apresentado pelo senador do Podemos do Rio Grande do Norte. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, diz que o Código Brasileiro de Aeronáutica já prevê sanções administrativas contra passageiros indisciplinados, como a proibição de compra de bilhetes aéreos, mas entende que é preciso aumentar a punição para lesões corporais quando praticadas em aeronaves para conter novos casos.
Isso para evitar que esse dano, esse prejuízo causado dentro de um voo, não se estenda cada vez mais para um sistema de aeroviário do nosso país, comprometendo os outros voos e os outros passageiros. Essa previsão é para ver se cessa o número crescente de agressões e perturbações dentro de voos no país.
O projeto de Stevenson Valentim ainda considera agravante a ameaça quando esta ocorrer dentro de aviões. A proposta também enquadraria como contravenção passível de detenção de 6 meses a 1 ano o tumulto ou a perturbação a bordo de aeronaves.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, questionou se a política de juros do Banco Central é adequada para promover o crescimento do país e se provoca o efeito desejado no controle da inflação.
Dados apresentados por ele indicam que, apesar de a taxa básica de juros estar fixada em 13,75% ao ano, a inflação no país continua superando a meta estabelecida pelo Banco Central. Isso, segundo Cajuru, aconteceu em 2021 e 2022. Para o senador, na verdade, a manutenção desse índice prejudica as contas do governo.
Todos sabemos que mais de 50% do orçamento federal é destinado ao pagamento de juros e da dívida. Dívida crescentemente pressionada pela taxa Selic em níveis estratosféricos. Urge, então, uma discussão profunda em busca da receita para a economia do país voltar a crescer.
E atenção, estão abertas as inscrições para a edição 2023 do programa Jovem Senador.
Estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais e do Distrito Federal podem ter a experiência de, como senadores, participarem de sessões, reuniões em comissão e apresentar sugestões que podem virar leis. A intenção é ampliar o conhecimento sobre o sistema legislativo brasileiro. Saiba mais com Gabriela Pereira.
Para participar, é preciso estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino, ter no máximo 19 anos até o dia 31 de dezembro de 2023 e contar com disponibilidade para participar da Semana de Vivência Legislativa no período de 21 a 25 de agosto de 2023, que acontecerá em Brasília. A diretora de Relações Públicas do Senado, Ana Lúcia Novelli, falou sobre a importância do projeto na democratização do conhecimento das atividades legislativas.
Um programa de educação política, porque a gente consegue atrair jovens que são interessados pelo mundo da política e que, na maioria das vezes, têm nenhum contato com esse universo. Então, a gente apresenta na prática, por uma perspectiva muito institucional, de como é, de fato, fazer a política aqui em Brasília.
Por meio de um concurso de redação, são escolhidos 27 estudantes, um por cada estado e pelo Distrito Federal, para participar da vivência legislativa. O tema da redação, em 2023, é saúde mental nas escolas públicas. As inscrições vão até 5 de maio. Para outras informações, acesse senado.leg.br/jovensenador.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou indícios de irregularidades em 2,9 bilhões de reais pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O valor se refere a benefícios previdenciários, como pensões e aposentadorias, pagos em junho e dezembro de 2021. O acompanhamento do TCU verificou 36 milhões de registros, que somam 127 bilhões de reais. Do total analisado, 7,8 milhões de registros apresentaram problemas cadastrais e 2,4 milhões tinham indícios de irregularidades. Para auditar os pagamentos, o tribunal utiliza ferramentas e técnicas de análise de dados e inteligência artificial. A fiscalização dos benefícios é contínua e ajuda a evitar fraudes e irregularidades no sistema previdenciário. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.